Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilran e hoje vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga, ela que foi o berço das civilizações ocidentais, da democracia, do teatro, onde viveram filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, e que é muito diferente do país da Grécia que conhecemos atualmente. Se você quer conhecer um pouco sobre isso, vem comigo aqui no Sonorizando a História. Vamos lá, mas para começar temos que entender como a história da Grécia Antiga ela é contada. Então, para entender isso de maneira bem simples e bem rápida, temos que entender que ela está contada em cinco períodos. Primeiro, o período micênico, do século 15 a.C., que é o início da expansão micênica até o século 12. Esse período também é conhecido como período pré-homérico. Por quê? Logo também, após a chegada dos povos índios europeus, damos início ao segundo período, chamado período homérico, que vai do século 12 a.C. até o século 8 a.C., período em que foi criadas as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Logo após, temos o período arcaico, que vai do século 8 a.C. até o século 6 a.C. Na sequência, temos o período clássico, que marca a expansão grega, que vai do ano de 508 a.C. e também é marcado pela democracia, que acaba se estabelecendo em Atenas até o ano de 338 a.C. Quando a Grécia é dominada pelos macedônios, dá-se o último período, que é o período helenístico, do ano de 366 a.C., sob o domínio de Alexandre o Grande. Entendendo cada parte dessa, vamos dar início falando sobre o período pré-homérico, ou também como período minoico. Isso faz parte da formação original da Grécia, então vamos entender um pouco como é que essa civilização e esse povo surgiu. Temos na ilha de Creta, ao sul do Mar Egeu, mais ou menos no ano de 3000 a.C., teria nascido e florescido a primeira grande civilização da antiguidade, Creta, sendo essa civilização bastante ligada à vida no mar, por ser uma ilha. Além disso, a ilha de Creta era um ponto de encontro entre os povos da Grécia continental e pessoas que moravam na região do Egito Antigo e da Mesopotâmia. Bom deixar claro mais uma vez, todos esses povos da antiguidade, eles acabavam convivendo entre si em algum momento da história. Não devemos desvincular o surgimento de civilizações de períodos históricos onde outras já existiam. Isso é um ponto importante a ser ressaltado. E por conta desse contato diversificado, o desenvolvimento de uma cultura bastante rica foi favorecida, cujo objetivo era valorizar a beleza e as expressões artísticas. A civilização cretense também ficou conhecida como civilização minoica. Isso se deve ao fato de que os reis eram conhecidos por Minos, nome que se dava aos reis desse contexto. No que se refere à política, eles eram caracterizados como uma monarquia. Porém, no ano de 2000, a Grécia passou a ser ocupada pelos jônios, aqueus, eólios e dórios. Esses povos indo-europeus fundaram cidades e deram seus traços culturais próprios. Assim, cada uma delas passou a ser organizada de acordo com as tradições de cada grupo. Dentro dessa estrutura, nós temos o início da primeira diáspora grega, onde há a saída do povo dessa região, das ilhas de Creta, para outras localidades. O segundo período é chamado de período homérico, que compreende o tempo passado entre o fim da civilização micênica, em 1150 a.C., e o início das cidades-estados, que marcam a forma de viver na Grécia Antiga. Embora tenha sido um período complexo devido às violências das invasões micênicas e à destruição das cidades, foi também o momento em que se iniciaram as polis gregas, ou seja, um nome grego para esse contexto específico de cidades-estados. E, devido ao fim da civilização micênica, baseado na navegação e no comércio com outras civilizações através do mar, este foi um período em que a travessia marítima diminuiu consideravelmente. A forma de organização das cidades era diversa. Os grupos eram organizados em famílias. Este é um conceito que se deve tomar cuidado, isto porque ele é bastante fluido na história da humanidade. Se pensarmos bem, até para os nossos dias atuais, o conceito mais conhecido de família, aquela formada por pai, mãe e filhos, já não abarca todas as formas de organização familiar. Por isso, não é possível utilizar essa mesma forma de organização que denominamos de família hoje para um mundo antigo. As famílias eram compostas por todos aqueles que dividiam uma determinada terra, incluindo os escravos e até mesmo os animais. As casas eram chamadas de oikos. Ainda assim, era uma sociedade hierárquica. Nem todas as famílias tinham o poder de participar das decisões políticas, que eram tomadas em assembleias. Elas eram formadas por membros das famílias mais nobres. E, paulatinamente, essa forma de organização social foi se desenvolvendo e se expandindo. Foram assim surgindo diversas cidades, isoladas e com as suas regras próprias. Era o início das tais conhecidas como polis gregas, nome dado às cidades-estados desse contexto. E esse período ficou conhecido por causa de Homero, que deixou registros escritos datados desse período. No mundo grego predominava a tradição oral. Tudo que se conhecia do passado era transmitido oralmente. Memorizavam-se as poesias, que eram cantadas para facilitar a memorização, e se transmitia assim, em forma de música. A memória ocupava um lugar de tanto destaque que a ela coube nomear uma deusa que a personifica. Acreditava-se que Mnemosyne era a filha de Urano e Gaia, responsável pelas poesias e contos na Grécia Antiga. A palavra escrita modificou a nossa relação com a memória e até mesmo com a oralidade. No mundo ocidental, com o passar dos séculos, isso se tornou cada vez mais importante e a Grécia não ficou para trás nesse contexto. Então Homero acabou escrevendo dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, que elas constroem narrativas para a Guerra de Troia e a saga de Ulisses em seu retorno para a ilha de Ítaca. Cabe lembrar que a guerra em questão ocorreu séculos antes da escrita de Homero. Também nesse contexto temos as primeiras formações de gêneros dentro da história da Grécia Antiga, que faz parte de uma estrutura patriarcal dentro da sociedade da Grécia Antiga. Ela é a base para a fundamentação das cidades-estados que virão a seguir. Com o fim do período homérico e o declínio das comunidades patriarcais dos gênios, a expansão das cidades-estados dominou esse período da história grega. É durante esse período que a gente chega ao período arcaico. E esses estudos apontam que durante esse período, mais de 100 cidades-estados surgiram na Grécia Antiga. Começa a despontar a democracia, principalmente na cidade de Atenas, e também a surgir um sistema de legislações. Surge o conceito da sociedade privada dentro da sociedade grega. Então foi a partir desse período que os gênios acabaram sendo transformados em polis, ou cidades-estados. Controlados por uma aristocracia proprietária de terras, estes núcleos urbanos aos poucos se tornaram importantes centros comerciais do mundo grego. Cada uma delas possuía autonomia e independência, das quais as maiores foram Esparta e Atenas. Além disso, uma economia agropastoril que predominou o período anterior, o comércio, passava a ser uma das mais importantes fontes de economia. Como a população aumentava e as terras cultiváveis disponíveis eram limitadas, as cidades gregas fundaram colônias ao longo do mar Mediterrâneo. Dentro da relação de cultura e filosofia, é nessa fase que a arte grega atinge o apogeu com as construções de templos, a expansão da pintura, da escultura e do artesanato, sobretudo dos objetos de cerâmica. Trata-se de um período crucial para a filosofia, pois os autores deixaram de buscar as explicações em mitos e usar razão para entender o mundo. Na questão da religião, o período arcaico é o apogeu das consultas aos deuses, especialmente através dos oráculos, onde o mais conhecido era o Oráculo dos Delfos, onde as pessoas de todas as condições sociais acudiam para receber mensagens ditas pelas pitonistas do próprio deus Apolo. Uma última curiosidade sobre esse período é o surgimento dos Jogos Olímpicos. O quarto momento da Grécia é o período clássico, que ocorre o ápice ateniense, um dos motivos de ter sido chamado o apogeu da filosofia grega. Trata-se de um período importante para a fase da Grécia, que foi marcada pelas disputas de domínio mediante duas guerras. Uma delas aconteceu no início e teve o nome de Guerras Médicas, em que venceram os gregos. A outra aconteceu no fim e teve como nome a Guerra do Peloponeso, em que os espartanos venceram os atenienses. Pelo fato de o domínio ora estar nas mãos de um povo, ora na mão de outro, o período clássico é também conhecido como o período das hegemonias. Então vamos entender um pouco como que foi essas guerras desse contexto. Primeiro, as guerras médicas, ela é dividida em dois momentos. A primeira, que ocorre em 490 a.C. e a segunda em 470 a.C. Elas conferem a hegemonia aos gregos, que ao sair vencedores da guerra contra os persas. A segunda guerra, ela é conhecida como a Guerra do Peloponeso. Essa, por sua vez, teve a duração de 27 anos, com início em 431 a.C. e resultou no declínio da exemplar civilização grega. Esse foi um conflito interno, do qual Esparta e Atenas estavam como pilar de discussão. Dinheiro foi juntado a partir da criação da Liga de Delos. O objetivo desse grupo era justamente ter recursos para, caso a Pérsia viesse uma nova incursão para a Grécia, tivessem como se proteger desse mesmo contexto. Como isso não ocorreu, Atenas, que acabou administrando esse dinheiro de maneira muito mais autônoma, acabou utilizando nas suas construções, acabou utilizando no seu desenvolvimento, o que acabou chateando as outras cidades-estados que colocavam o seu dinheiro dentro dessa estrutura. Por fim, o nosso último período, que é o chamado de período helenístico. Ela que foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre os séculos 2 e 1, os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Mas quem são os macedônicos? Vamos entender um pouco para entender qual a influência dessa estrutura. Os macedônicos habitavam a região situada no norte da Grécia. Durante muito tempo, esses povos eram chamados de bárbaros pelos habitantes da Helade, região entre a Grécia central e a do norte, cujos esses habitantes eram chamados de helenos, ainda que, como eles, fossem de origem indo-europeia. Porém, em 338 a.C., os gregos foram derrotados na Batalha de Queronéia pelas forças macedônicas, em que pouco tempo depois acabavam dominando toda a Grécia. Em 336 a.C., o imperador Filipe II é assassinado, assumindo no seu trono seu filho Alexandre Magno, que durante 10 anos do seu reinado acabou conquistando extensa região, formando o maior império até então conhecido. O Império de Alexandre Magno se estendeu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Essas conquistas ajudaram a formar uma nova civilização, adotando o grego como língua comum, iniciou-se um processo de interpretação cultural e onde algumas instituições permaneceram próximas ao padrão grego e outras prevaleceu os elementos orientais. É com essa civilização mista que se dá início ao período helenístico. Após a morte de Alexandre, que não deixou nenhum herdeiro, tivemos a divisão do império. Uma parte foi para Ptolomeu, as regiões do Egito, da Fenícia e da Palestina. Um foi para Cassandro, que foi a Macedônia e a Grécia. E o outro para Seleuco, que ficou com a Pérsia, a Mesopotâmia, a Síria e a Ásia Menor. Assim, surgiram as dinastias de soberanos absolutistas, que enfraqueceram a unidade mantida nos tempos de Alexandre, e aos poucos foram caindo sob o domínio dos romanos. Dentro dessa estrutura da civilização helenística, nós temos uma fusão, né, de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno no plano cultural sobreviveu ao esfacelamento do seu império territorial. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades várias vezes batizadas com o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega no Oriente. A cultura grega e helenística nesse contexto, elementos gregos acabavam se fundindo com as culturas locais, e esse processo foi chamado de helenismo. E a cultura grega mesclada a elementos orientais deu-se a origem da cultura helenística, uma referência ao nome dos gregos que se chamavam da mesma maneira, helenos. Esses helenos desenvolveram pintura, escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Um exemplo é a escultura de mármore. No Oriente Médio, nós tivemos como as principais centros culturais da estrutura helenística, Alexandria no Egito, Pérgamo na Ásia Menor e a ilha de Rhodes no Mar Egeu, com seus grandes palácios de mármore, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisa. Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo porte. Importante também sobre esse contexto, temos a questão da filosofia. Vários pensamentos filosóficos foram criados por esse contexto. Temos, por exemplo, o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais. Temos o cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, e o epicurismo, que aconselhava a busca pelo prazer. Havia também o ceticismo, que aconselhava a duvidar de tudo. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo sobre a Grécia Antiga. Nós que estamos aqui tentando levar a história ao máximo de pessoas possíveis, agradecemos a você que nos escuta aqui no seu Sonorizando a História, o podcast de história rapidinha. Música.